Conversas Made in CO. 15 minutos de conversa com ex-alunos de Comunicação Organizacional. Com Alexandra Leandro e João Moraes.
Tudo muda, tudo evolui. Pelo menos é isso que esperamos. Depois de 30 episódios com a mesma tónica, eis-nos com vontade de dar uma nova roupagem ao podcast, focando as conversas mais nas profissões que desempenham aqueles que saíram aqui das nossas salas de aula para conquistar o mundo. No meio disso, esperamos que consigam retirar a inspiração e desenhar o vosso próprio percurso. Neste primeiro episódio da Era 2.0 do nosso podcast, este episódio 31, convidámos o Pedro Geraldo a sentar-se connosco e conversar sobre o que é ser secretário-geral do Departamento de Futebol de Formação no Futebol Clube de Famalicão. Bem-vindo, Pedro. Vieste de Bragança para estudar Comunicação Organizacional.
Olá.
E licenciaste em 2016, não é?
É verdade, sim senhor. Vim de Bragança, cheio de ambição
Muito
e
bem,
muita
foste...
vontade de querer sair de casa e escolhi Coimbra como o sítio para estudar.
Muito bem. Foste estagiar para alto relevo no final do curso e depois o que é que fizeste?
Exatamente. Fui estagiar para alto relevo e percebi que aquilo que eu queria não passava por uma agência de publicidade, nem pouco mais ou menos por a comunicação propriamente dita que nós fomos aprendendo ao longo dos 3 anos do curso. Eu sabia que não passaria por aí, achava eu. E então aquilo que eu sempre ambicionei foi seguir a minha formação académica e seguir para um mestrado naquilo que eu sempre quis, que era gestão desportiva. E entrei depois no mestrado, estive ali um ano meio que parado, e entrei no mestrado em gestão desportiva na FADEP, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, em 2017, salvo erro, e segui por aí fora aquilo que era a minha ambição e aquilo que era o meu desejo e o meu sonho, que era trabalhar no desporto, não numa área que tivesse a ver diretamente com o treino, com o jogo propriamente dito, mas naquilo que eu achei que podia dar e ajudar a melhorar aquele desporto que eu sempre gostei, que no caso é o futebol, que é onde eu trabalho agora, e foi com essa ambição que eu fui para o mestrado, que era para poder um dia trabalhar nesta área e poder ser uma mais-valia para o futebol, neste caso.
E ainda
O
por
que é que
cima,
tu achas que
Pedro.
são? Diz, João.
Não, e com a sorte de acompanhar um projeto
É
praticamente
verdade.
desde o início, não é? Que o
É verdade.
Famalicão, a
Eu
sua
também
entrada
tive.
coincidiu com o
Com o início.
surgimento,
Sim.
exatamente, do projeto Famalicão.
Eu tive a sorte de, no nosso mestrado, não ser obrigatório fazer uma dissertação, ou seja, uma tese, não é? Podíamos fazer estágio e fazer um relatório de estágio. E eu tive a sorte. Aliás, isto inicia-se com eu a tentar trabalhar no futebol e com uma primeira curtíssima passagem pelo Vitória, nos escalões de formação mais básicos, com crianças de 6, 8 anos, numa escolinha de futebol que eles têm, que são os Afonsinhos,
Afonsinhos,
em que,
sim, claro.
exatamente, e que a minha orientadora, na altura, disse que aquilo para um mestrado, seria curto, e que eu deveria procurar outras alternativas. E surgiu o Famalicão porque, um ano antes, 2 anos antes, um dos meus colegas de mestrado, que também estava na mesma situação que eu, foi estagiar na altura para o Rio Ave, onde estava o meu presidente atual, o Dr. Miguel Ribeiro. E esse meu colega seguiu depois com o Dr. Miguel aqui para o Famalicão. E havendo também já esse conhecimento daquilo que eram os estágios e tudo mais, eu vim, falei com esse meu colega de mestrado e fui estagiar com ele e tive essa sorte de vir calhar para um projeto que hoje em dia será porventura, com exceção ali dos grandes, o melhor projeto para se trabalhar no futebol português. Eu apanhei o Famalicão SAD, mesmo numa fase de crescimento e de nascimento quase, porque eu ainda apanho o Famalicão na segunda liga. Estou envolvido nessa subida, que era estagiário, mas estou envolvido no dia a dia da equipa profissional nessa subida da segunda à primeira liga e fui logo contratado, digamos assim, para fazer parte dos quadros, porque havia essa necessidade de, uma vez que era um projeto novo, muito embrionário, havia essa necessidade de trazer sangue novo para o projeto e que tivessem algum tipo de formação associada a esta área. E eu tive essa sorte e fui logo contratado na altura para fazer parte do departamento de formação, que, contrariamente ao futebol profissional, era uma coisa que no Famalicão era quase que de âmbito distrital, digamos assim. Não havia. O Famalicão era um projeto já nacional, ou seja, competições profissionais, a segunda liga, acabado de subir à primeira liga, mas em termos de formação era um clube da distrital, praticamente. Não tinha expressão, né? Nacional, apesar de ter ganho um campeonato nacional da segunda divisão, mas não tinha expressão.
Claro.
E a entrada da SAD também ajudou nisso, a trazer expressão à formação, e é nisso que eu trabalho diariamente agora, é fazer com que a formação acompanhe aquilo que é o mediatismo, digamos assim, da equipa principal, que tem dado provas a toda a gente daquilo que quer ser.
Sem dúvida.
Pedro, e o que é que tu achas que é assim a maior diferença? Eu tenho sempre esta curiosidade, porque acho que para mim o futebol, para mim, e mesmo na conversa que estávamos a ter antes de começar a gravar, percebe-se que o futebol é muito mais do que apenas uma área profissional, entre aspas, normal para trabalhar, não é? Envolve sempre paixões, envolve o
Sim,
gosto. Pode
é
começar até
verdade.
só apenas pelo gosto, pelo desporto, mas é muito mais do que isso, não é?
Eu costumo dizer que trabalhar no futebol é uma coisa que não se explica, sente-se, porque o futebol mexe. Nós também falávamos sobre isso há bocado, uma pessoa estava a dizer. O futebol, toda a gente tem uma ligação muito grande ou muito pequena. Tem o seu clube, apoia o seu clube, gosta que o clube A ou B ganhe. E há sempre esse bichinho aqui em Portugal, o futebol é quase mais importante
Sim.
do que tudo, digamos assim, não é?
Sim.
Sim. E
Sim,
então,
do que a
mas
política, às
é
vezes do que a
verdade,
religião, e portanto essa paixão intensa.
é a nossa
É
identidade, no fundo, o futebol, na minha maneira
verdade.
de ver, é a nossa identidade.
É
Aquilo
verdade.
quase seria que nos identifica, não é?
Sim, é
É o
verdade.
nosso cartão de visita, nós
É o
fazemos
nosso
muita
canal.
associação,
Exatamente,
não é?
exatamente. E eu tenho essa sorte. Aliás, quem trabalha no futebol tem essa sorte, que é, à partida, trabalha numa coisa que gosta, ou seja,
Claro.
que não é claro que haverá sacrifícios, né? Então a gente se levanta todos os dias bem, bem disposto e com vontade de vir trabalhar, mas o facto de estarmos a trabalhar numa área que gostamos efetivamente dá-nos aqui mais espaço para respirar, mas também nos dá outra responsabilidade, porque nós, por norma, queremos tratar daquilo que gostamos de uma forma melhor, não é? Eu olho para, não olharia, não olho para isto da mesma forma que eu olharia se calhar se trabalhasse noutra área. Ou seja,
Claro.
isto eu vivo, eu vou para casa e se vou chateado, não sou eu que jogo, não sou eu que sou lá dentro, mas vou chateado porque A ou B não chutou a bola quando devia chutar. Isso pode ter impacto naquilo que é a minha carreira profissional. Noutras carreiras, noutras áreas, este impacto não existe, não é?
Claro.
Tenho o seu quê de bom, porque eu estou a fazer aquilo que gosto, mas também tenho o seu quê de mau, porque eu não consigo desassociar o meu lado de adepto do futebol, digamos assim, do meu lado profissional. Aliás, nem sei se as coisas correriam bem se andasse uma de um lado e outra do outro.
Pois,
Acho
era isso que eu ia
que, claro,
perguntar, se tu consegues anular ou se deves abraçar
tenho
isso.
que conseguir, não é? Tenho que
Pois.
conseguir, porque no final do mês não é o adepto que paga as contas, é o profissional. E
Claro.
por muito que às vezes eu, enquanto adepto, olho para determinadas coisas e não as compreendo, o meu lado profissional tem que olhar para aquilo como outra profissão qualquer, e tenho de perceber à luz daquilo que é a realidade da minha empresa, daquilo que são as necessidades da minha empresa, tenho que as compreender. Eu, como adepto, se calhar posso não compreender que o jogador A ou B seja transferido, mas eu, como profissional, vejo e sei que, se calhar, o meu clube tem esta necessidade de vender por este ou por outro motivo, e eu tenho que saber balancear aqui bem, bem estas
Boa.
coisas.
E tu, eu, só fazendo aqui a ligação com a cultura, que eu acho muito interessante, a cultura da organização da própria SAD do Famalicão. Tu achas, por uma pessoa que, pronto, que passou pelos bancos da comunicação organizacional, de certeza que já fez este tipo de reflexão alguma vez, a cultura do clube é a cultura da empresa? Ou seja, tu, independentemente de gostares ou não do Famalicão Clube, seres adepto, tu integras-te bem na empresa Ou há sempre uma parcela de clubismo que está impregna na própria SAD?
Respondendo o mais franco possível, a SAD não, ou seja, tem que ter, na mim, isto é a minha ótica e é aquilo que eu sinto e é aquilo em que eu acredito. A SAD, apesar de ser uma empresa e querer ter ver os seus lucros e tudo mais, tem que olhar para isto sabendo que existe um clube, existe uma massa adepta, existe uma massa associativa que vibra com isto de uma forma que nós, que somos profissionais, não vibramos. Ou seja, eu não sou de Famalicão. Eu, à partida, não vibrarei, ou não vibraria tanto com o Famalicão antes de trabalhar, como vibra um adepto do Famalicão, uma pessoa que seja de Famalicão e que acompanha o Famalicão desde sempre. Mas, enquanto profissional, eu tenho que vestir essa camisola e tenho que acompanhar isso, porque só assim é que eu também vou fazer bem o meu trabalho. Porque eu não, lá está, vamos voltar à mesma conversa que estávamos a ter. Eu não posso desassociar um lado profissional do lado adepto. Por isso é que as pessoas, quando as pessoas me perguntam, isto existe muito. Ah, Pedro, então qual é que é o teu clube? Eu digo, o meu clube é o Famalicão. Ah, não, não, mas e se não for o Famalicão? Qual é? Não, não, o meu clube é o Famalicão.
Claro.
Se a resposta é, eu não posso dar outra resposta, porque senão eu não vou estar a fazer bem o meu trabalho, porque efetivamente aqui eu tenho que vestir a camisola do Famalicão e não vestir a camisola do outro clube A, B ou C, que eu se calhar antes de vir para aqui apoiava mais e gostava mais e o que é que seja. Não, aqui a SAD, neste caso, que é a empresa, que é que gera lucros, que é que aparece todos os dias nos jornais dizer que teve lucros, não sei quanto, que vendeu não sei quê, não pode, de maneira nenhuma, esquecer a parte do clube, esquecer a parte associativa e a parte do adepto, porque senão o trabalho não vai estar a ser bem feito. E a longo prazo, podem acontecer casos como os que Portugal também conhece, como o caso do Bolonense e tudo mais, que acaba por depois haver um choque entre clube e SAD, depois acontecem coisas que as pessoas que não andam nesta área não conseguem entender tão bem, e depois causa dúvidas nas pessoas. Portanto, eu defendo aquela situação de clube e SAD terem que andar de cachecol dado um ao outro, usando aqui um paralelismo com os adeptos, porque só assim é que as coisas vão funcionar. Não se pode associar uma coisa da outra, até porque os adeptos e o clube já existiam, é obrigatório existir antes que a SAD. Que a SAD, que é que a SAD entrasse, e não pode esquecer-se de maneira nenhuma disso, e nós aqui no Famalicão não nos esquecemos disso.
João, não sei se tens alguma curiosidade
Eu
específica sobre.
confesso que tenho alguma curiosidade. Como é que, ao fim e ao cabo, como é que um curso como o nosso, que ao fim e ao cabo é um curso generalista, no fundo também acaba por estar relacionado com o desporto? Sinceramente, é um tema que eu gosto particularmente, mas é um tema que nós não abordamos muito na nossa realidade académica. Não abordamos. Mesmo, por exemplo, naquelas que eram as unidades regular optativas, nunca foi pensado de alguma forma a falar naquilo que pudesse estar relacionado com o desporto. E a minha dúvida é, Pedro, no fundo, como é que houve aqui uma base de sustentação? Obviamente, o mestrado foi muito importante, mas como é que houve também aqui da nossa parte uma base de sustentação para a função que tem, não é?
Posso dizer que eu no mestrado que entrei, apesar de ser uma faculdade de desporto e ter muitos colegas que vêm da área da ciência do desporto,
Claro.
também tinha muitos colegas que vinham, quer da nossa área, que é a comunicação, quer da área do direito. E o próprio mestrado em gestão desportiva foca muito estas áreas da comunicação e do direito. E ao longo dos tempos que eu vou conhecendo pessoas dentro do futebol, as pessoas que trabalham na minha área específica são muito da área ou da comunicação ou do direito. Só. Porque, isto é a minha opinião. O curso de comunicação, um curso de marketing, o que for, dá-nos um espírito de busca permanente sobre como fazer mais e como fazer melhor. Ou seja, quem trabalha ou quem estudou marketing ou comunicação sabe que o que é hoje amanhã pode não ser, porque aparece outra coisa qualquer.
Claro.
E nós temos de estar preparados para isso. E eu o mercado do futebol hoje em dia é um bocadinho isto, porque
Ok.
e nós vamos ver muito nisto, tanto que para cargos, por exemplo, se formos à Associação Portuguesa de Futebol, para cargos desde gestor de competições, team manager das seleções, o que eles procuram sempre é pessoal que seja formado ou em comunicação ou em direito. Porque tem esta, sei lá, olham para as coisas não de uma forma tão plana, ou seja, sabem que as coisas não são só aquilo que nos aparece à primeira vista. Nós temos
Claro.
que sempre tentar ver mais além e tentar perceber de que forma é que podemos melhorar, o que é que o mercado nos pede, de que forma é que eu tenho, hoje é uma coisa, amanhã é outra, de que forma é que eu tenho que me relacionar a estas coisas. E está muito sustentado nisso. E eu vi isso e aprendi muito isso, e eu não estava à espera disso de maneira nenhuma. Quando fui para o mestrado, isto tem uma história engraçada, porque eu, antes de entrar em comunicação organizacional, eu andei um ano na licenciatura em desporto em Bragança. E eu fui para desporto porque não sabia o que queria e era em casa, e o desporto era uma coisa que eu gostava, então vou para a licenciatura em desporto. E nesse primeiro ano eu percebi claramente que eu não estava, que o desporto, a licenciatura em desporto, não era aquilo que eu queria. Eu tinha uma cadeira que era Introdução à Gestão Desportiva e fui falar com esse professor. Olha, professor, eu não é isto que eu quero para mim. Não me vejo a ser treinador de futebol, a ser professor de educação física. Não é isto de maneira nenhuma que eu vejo para mim. Eu queria mais estar numa parte administrativa, operacional, digamos assim, que fizesse com que eu pudesse ajudar a que o desporto fosse melhor, a que o praticante de desporto ou as instituições do desporto fossem melhores. Disse,
Claro.
olha, então, o ideal para ti é seguir uma área das ciências sociais, ou seguires para uma área da comunicação, ou seguires para um marketing, ou para uma gestão, e depois vais tirar um mestrado em gestão desportiva, e tens de uma porta aberta logo para um mercado que estava a crescer, porque havia pouquíssimos gestores desportivos. Os que haviam eram professores de educação física e depois iam gerir as piscinas municipais, e pronto.
Claro.
Estava tudo muito em foco dentro daquilo que era o professor e o treinador, e havia esta necessidade. E eu fiz assim. Eu fui para o curso de comunicação, já tendo em vista que eu, no final, vou querer ir para este mestrado. Chegou de uma altura em que eu até achei que podia esquecer essa ideia e seguir a área da comunicação, trabalhando num departamento de marketing dentro de uma empresa e tudo mais. Mas também não, se calhar não me revia tanto nisso. E acabei por seguir aquilo que era a minha primeira opção. Estive ali um ano para pensar e fui tal para o mestrado, e percebi claramente que, mesmo no, nas próprias disciplinas que nos eram dadas no mestrado, os próprios professores que vinham falar connosco no mestrado, que havia esta lacuna de pessoas no desporto que não fossem cientistas do desporto, vá lá, que não fossem
Claro.
professores de educação física. E eu acho que é um
Interessante.
ainda que é uma área para onde os formados em comunicação podem ir, porque vão
Sim.
trazer coisas novas, no meu caso, ao futebol, mas ao desporto em geral, porque têm um background diferente daquele que são os treinadores, os professores de educação física. Isto, se eu tivesse, eu por acaso estou na minha sala sozinha, eu estou numa sala. Trabalho com mais cinco pessoas, são team managers e um coordenador técnico, que são todos muito ligados à área do treino. Um deles foi um antigo jogador de futebol, outro é treinador, e se calhar não concordam tanto com a minha visão. Mas eu acho que o futebol, o desporto em geral, para evoluir, para nós chegarmos a outro patamar, para sempre que nós vamos aos Jogos Olímpicos não falarmos que porque a Espanha está há mil anos à nossa frente. Se calhar deve-se muito ao facto de terem pessoas certas no lugar certo e não terem só os profissionais do desporto a tratar de coisas que não são desporto.
Claro.
Gerir
Exato.
o que quer que seja. Um profissional do desporto não tem essa obrigação, não tem que ter esse conhecimento. E eu acho que faz muita falta pessoas que venham de outras áreas ao desporto. Principalmente no meu caso ao futebol, porque lido diretamente com o futebol, mas acho que fazem muito falta essas pessoas, assim como faz muita falta mulheres, no meu caso, entrarem naquilo que é o mundo do futebol. Faz muita falta, e acho que é super importante. E é áreas como a nossa, volto a dizer, comunicação, o direito, que são áreas que têm o direito, no entanto, mas acaba por ser uma área que tem, que nós aqui lidamos muito com leis, com regulamentos, com isto e com aquilo. Então, são trazem benefício grande às instituições, mas malta da comunicação, do marketing, ter este espírito de querer sempre procurar mais e mais, estar sempre desperto à novidade, a conhecer o mercado melhor do que ninguém, acho que faz muita falta nisto. E é como lhe digo, eu tenho o sentido que ao longo dos tempos vou conhecendo pessoas que trabalham na mesma área que eu, que não vêm de maneira nenhuma do desporto propriamente dito, e fazem um trabalho excelente. Se nós formos, há bocado falávamos ao Thinking Football, a maior parte das pessoas que falam no Thinking Football e que são considerados o topo de gama, digamos assim, dentro daquilo que é esta área, não vêm do desporto propriamente dito. Ou são profissionais da comunicação que foram, passaram para diretores desportivos ou outras coisas do género, ou são antigos advogados que vêm falar porque estão por dentro dos assuntos. E eu acho que falta dar este passo também nos clubes de menor dimensão para que o desporto vá para outro patamar. É isso que eu acho, isto que eu
Sim, é muito
defendo.
interessante deixares essa dica. Enfim, nós pretendemos que este espaço também seja um espaço, lá está, de inspiração
Claro.
para os nossos alunos, para os que estão agora a tirar o curso. E quem sabe não há esse despertar em alguém. Para
Era muito
terminar,
importante, eu acho. Sem
Pedro,
dúvida.
gostávamos de te pedir, não é? Que deixasses algo que tu próprio aches que é inspirador. Não tem que ter uma relação direta nem com o futebol, nem com a comunicação organizacional, mas gostávamos que tu deixasses aqui algo que tu aches que é inspirador ou uma frase que tu admiras, uma música que gostes, uma série, uma página de Instagram, qualquer coisa que também nos faça conhecer melhor quem é que está aí desse lado.
Olha, eu podia dizer uma frase que, por acaso, agora que a pessoa falou sobre isso, eu tinha escrita em algum lado, que foi uma frase, curiosamente, que o professor Daniel disse numa aula, logo no primeiro ano. Mas, infelizmente, eu não me lembro dessa frase. Isso é que isto agora parece que eu tinha essa frase algures. Ele dizia muito, muito esta frase. E eu
Eu acho que
lembro-me de
até sei
uma.
qual é a frase, porque já me disseram tantas vezes que essa frase foi
E eu
tão
lembro-me
formatadora.
devia ter pedido numa aula para dizer a frase outra vez, que era para eu tomar nota. Mas, sinceramente, já nem sei onde tenho essa nota, mas eu vou lembrar-me sempre que ele disse uma frase que eu nunca mais me esqueço, que nunca mais me esqueci que ela disse, mas neste momento não me estou a conseguir lembrar.
Mas ficou lá
Mas
o
eu.
texto, é importante.
Ficou isso, sem
Eu acho que é uma
margem de
frase,
dúvidas.
João e Pedro, acho que é uma frase, tem qualquer coisa a ver com isto tudo acaba, ou isto também vai acabar um dia, não é assim uma coisa de tipo,
Não,
dá o lítio, mas isto tem um fim, tá?
era qualquer coisa, o que é que eu sou, mais do que, já não recordo mais, mas era para nós,
Pronto, vamos pedir ao
a ideia que eu
Daniel que
tenho é melhor, mas
depois nos
a ideia que
manda
eu
um
tenho
comentário, a dizer qual é a frase. Então.
era
Claro.
qualquer coisa do género, que nós não somos mais do que um grãozinho nesta, se quisermos, não somos mais do que um grãozinho
Sim.
neste areal, e
Sim.
temos todos, pronto. Mas eu, se pudesse dizer uma frase, acho que é uma frase assim, suavemente conhecida, mas é: ponha tudo o que és, como é que é? Eu
Naquilo que
sou
fazes.
preto, exatamente, ou pouco o que és em tudo aquilo que fazes, qualquer coisa assim. Porque eu
Sim.
acho que o segredo para nós sermos, não digo os melhores, mas para nós estarmos muito perto de ser os melhores naquilo que fazemos, é pôr tudo aquilo que nós somos nessa coisa. Ou seja, se eu hoje faço isto, eu vou por muito que isto não seja o meu objetivo, eu sei que vou trabalhar para ser melhor a fazer isto. Porque o meu psicológico vai me levar para eu querer sempre mais e fazer mais e melhor, independentemente daquilo que seja. Hoje estamos a fazer isto, mas amanhã podemos estar a fazer outra coisa qualquer. Hoje cá estamos a fazer uma coisa que não gostamos tanto, mas dois para amanhã acontece uma coisa qualquer e nós já vamos fazer algo que gostamos e foi aquilo que sempre sonhamos.
E às vezes é esse empenho que tu tens nessas fases menos até menos
É verdade.
positivas que te levam a conseguir rotas para aquilo que tu queres mesmo, não
É verdade. É
é?
verdade. Porque hoje em dia consegue-se chegar à meta partindo de várias estradas, partindo de vários pontos, ou seja, não é. Não é hoje já não é hoje as coisas já não são tão lineares. Eu consigo chegar ao ponto A e ter que ir ao
Sem dúvida.
ponto Z. E eu acho que quanto mais as pessoas não quiserem que a vida seja linear, ou seja, aceitarem as curvas que a vida nos vai pondo na
Sim.
nossa estrada, não é? Porque hoje temos que fazer um desvio para aqui porque há uma obra, mas isso não impede que nós não cheguemos a casa. Podemos demorar mais tempo, mas vamos lá chegar. Eu acho que é muito ter esse pensamento que há sempre espaço para melhorar e para nós um dia chegarmos àquilo que sempre quisermos. Eu, por exemplo, eu cheguei muito cedo onde quis. Mas isso não significa que se eu tivesse morado mais tempo, não pudesse estar cá, não pudesse estar cá na mesma. Tive a sorte, pronto, aparecer um projeto novo como este e eu ter a sorte de vir aqui parar, mas não iria desistir de maneira nenhuma, porque não faz parte daquilo que é a minha forma de ser, de atingir aquilo que eu sempre sonhei. E sinceramente, sendo isto um podcast para principalmente para alunos que estão em comunicação tradicional, mas para aqueles que também já saíram, eu acho que aquilo que se pode deixar numa coisa destas é seguir sempre os seus objetivos, os seus sonhos. Nós vamos sempre a tempo de chegar até eles. E pronto,
É isso
e é
mesmo.
isso.
Muito obrigada,
Palavras
Pedro.
inspiradoras, Pedro. Obrigado.
Obrigado pelo convite.
Muito
É sempre um gosto.
orgulhosos no teu percurso
Sem
e
dúvida. Obrigado.
obrigada, João, para mais. Vamos iniciar mais uma temporada deste nosso espaço. E
Sim.
olhem, por favor, mandem-nos feedback, não é?
Muito importante, muito importante.
Exatamente.
Eventualmente até sugeria, caso considerem que há uma área, um tema, ou aquilo que quer que seja, que possa ser desenvolvido por nós, feito, estamos totalmente,
Exatamente.
totalmente receptivos a uma alteração, a um acréscimo, a uma mudança.
Muito obrigada.
Obrigado.
Beijo a
Um
todos. Obrigado,
abraço.
Pedro.
Tchau,
Um
Pedro.
abraço
Sucesso para
grande.
este projeto. Um abraço.
Obrigado, Pedro.